Você está ouvindo uma produção Podcasts Clio. Campos mais consagrados e clássicos da historiografia é a chamada etnologia, ou seja, o estudo da origem dos povos. Historiografia e etnologia, inclusive, chegaram a se confundir durante um bom tempo. Historiadores e cronistas do passado eram, basicamente, etnólogos. Essa é uma discussão que eu sempre quis trazer aqui no Medievalíssimo. Afinal, as fontes primárias medievais mais conhecidas possuem, em sua essência, essas características. E nesse Drops, vamos falar sobre a fonte primária mais reconhecida para se estudar a história dos godos. E qual seria essa fonte? Ora, a Gética, de Iordanes. E você conhece essa fonte? Então chega junto e bora aprendermos! Eu sou o Bruno, e você está ouvindo o Medievalíssimo Drops. Uma fonte primária é qualquer documento produzido em qualquer período do tempo que registre um aspecto da população humana. No período medieval, ainda mais dentro da dita Alta Idade Média ou Antiguidade Tardia, como queiram, um dos tipos de fontes mais comuns são as crônicas, ou seja, histórias que narram o surgimento de um povo, de uma, entre aspas, nação, de uma família ou ainda de um determinado segmento, como os reis britânicos e até mesmo biografias. Essas crônicas geralmente acabam por misturar história e lenda, historiografia e mitologia, tudo num grande balaio de gato bem típico da literatura e história medievais. As crônicas geralmente eram encomendadas por uma figura de poder, um rei, um bispo, um imperador, um papa, e escrita por cronistas, em largo sentido, historiadores, que compilavam relatos e estudos em um texto aos nossos olhos, simples e diretos, porém, sempre carregado nas tintas ideológicas de quem pagava a banda. Uma outra característica dessas crônicas era o seu rico ornamento em iluminuras, miniaturas, capitulares e marginálias. Capitulares são as letras iniciais de cada fólio do manuscrito, e marginálias são textos, desenhos e ornamentos colocados às margens desse documento. Algumas vezes, esses elementos imagéticos e textuais acabam por se confundir e se complementar, ou até mesmo se contradizer. Isso acontecia porque era comum desses manuscritos serem produzidos de forma coletiva em um scriptorium, onde alguns escreviam, outros iluminavam e outros ainda glosavam e incorporavam tudo isso. Bom, vimos até aqui o que é uma crônica. Agora, vamos definir quem foram os godos. Segundo H.R. Lyon, em Dicionário da Idade Média, seu manual / dicionário já clássico sobre o período, define os godos da seguinte maneira. Embora o termo passasse a ser aplicado indistintamente a muitos dos povos germânicos que invadiram o Império Romano, refere-se historicamente a um ramo específico dos germanos orientais, cujo berço natal pode ter sido a Escandinávia Meridional e a ilha de Gotland. Eles migraram para o leste e o sul e, no século IV, formaram uma federação errante de tribos instaladas ao longo dos cursos de água da Rússia. Os ostrogodos, em sua maior parte, nas terras entre o Don e o Dnister, e os visigodos entre o Dnister e o Danúbio. Graças ao labor de Ulfila ou Ulfilas, por volta de 311 a 385, muitos deles foram convertidos ao cristianismo, embora de credo ariano, e os evangelhos foram traduzidos para a língua gótica, sendo criado para esse fim o novo alfabeto gótico, uma combinação de elementos gregos e latinos. Os godos cruzaram a fronteira do Danúbio em 376, sob forte pressão dos hunos, e em consequência da complicada e dramática política da geração seguinte. Ramificaram-se permanentemente em duas divisões históricas, os visigodos, que desempenharam um papel destacado na derrubada do domínio político romano no Ocidente, na primeira metade do século V, e os ostrogodos, que sob a liderança de Teodorico, levaram equilíbrio temporário à Itália e grande parte do Mediterrâneo Ocidental em fins do século V e começos do VI. Escrita provavelmente em 551 pelo historiador romano de origem goda Iordanes, a Gética, ou em seu nome completo em latim, De Originem Actibusque Getarum, em tradução livre, a origem e os feitos dos godos, é considerada, junto com a História Gotorum, de Isidoro de Sevilha, como uma das principais fontes para se entender a história dos godos. Claro, tudo a partir do ponto de vista cristão e romano. Não se sabe quanto de lenda Iordanes colocou na Gética, afinal, a própria narrativa dessa obra é derivativa de uma obra de Cassiodoro, proeminente político e pensador romano do século IV, que infelizmente não chegou aos nossos dias. Logo nas primeiras linhas de seu manuscrito, Iordanes deixa bem claro que ele está apenas resumindo os 12 volumes de Cassiodoro sobre os godos. Como não podemos comparar o original com o comentador, temos que nos fiar na veracidade do segundo. A obra é bem típica de uma crônica etnológica do período medieval. Estabelece uma geografia, no caso, a região de Scandza, onde é entendida vagamente como a Escandinávia, de onde os godos teriam migrado em 3 navios liderados por Berigo rumo a Gotscandza, mais ou menos o estuário do rio Vístula no mar Báltico. Obviamente, estamos lidando com uma geografia imaginada e lendária, pois se trata de um relato secundário de uma fonte secundária. Ao que sabemos, nem Cassiodoro, nem Iordanes jamais colocaram um pé na Escandinávia. Depois de estabelecida uma geografia, o autor passa a narrar as ações migratórias e bélicas dos godos em toda a Europa Oriental, além de retratar incursões em território do Império Romano, passando por Constantinopla e chegando até mesmo ao Egito. Segundo esse relato, os godos supostamente até saquearam Troia logo após a vitória de Agamenon. Ao ouvinte, ou o ouvinte mais atento e ligado na natureza da historiografia medieval, já percebeu quantos elementos temos aqui para entender o período. Estamos falando de um cidadão romano de origem, entre aspas, bárbara, vivendo em Constantinopla, recontando um relato mítico histórico sobre um povo germânico após a tomada de Roma por Odoarco. Isso aqui, meus amigos, minhas amigas, é um suco delicioso de história medieval. Como não poderia de ser, a historicidade do relato é obviamente contestada por historiadores e arqueólogos, como, por exemplo, o dinamarquês Arne Zobe Christensen, que tem o relato como completamente criado na mente de Cassiodoro e complementado por Iordanes, como ele deixa bem claro em Cassiodorus, Iordanes and the History of the Goth, Studies in a Migration Myth, lançado em 2002 e ainda sem tradução para o português. Se historicamente verídica, se apenas uma lenda, uma mistura de ambos, a importância da Gética é tremenda, principalmente ao considerarmos seu conjunto mais amplo de características, como as que falei agora há pouco. Dessa forma, ela se torna não uma fonte sobre a etnologia dos godos em si, mas uma boa fonte para o campo da história das ideias, do conceito de romanidade e de civilização no período da Alta Idade Média ou da Antiguidade Tardia, como queiram. De encerramento, deixei para vocês a música Three Ships of Beric, que me serviu de inspiração tanto para falar sobre a Gética como Berigo, rei mítico dos godos, que teria levado esse povo para o Vístula e de lá conquistado sua jornada. Se você ainda não viu o drop sobre o Berigo, o link está na descrição. Vai lá conferir! Era isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado de mais esse Medievalíssimo Drops. Para aumentar a sua experiência, separei referências bibliográficas e algumas imagens no site da Clio. O link está na descrição, vai lá conferir. E se você gostou desse episódio, não se esqueça de compartilhar e comentar sobre ele nas redes sociais usando a hashtag Medievalíssimo. O Medievalíssimo agora tem uma comunidade para chamar de sua no WhatsApp. É o grupo dos Medieval Lovers. Se você quer se conectar com quem ouve o programa, o link está na descrição desse episódio. E se você quer que o Medievalíssimo continue no ar, apoie esse pequeno podcast. Estamos no Catarse, no PicPay, no Pix e na Vando. Todos os links e informações estão na descrição. Para todos os nossos financiadores lá no Catarse, meu muito, mas muito obrigado pelo apoio e carinho. Um beijo, um abraço, um aperto de mão. Até o próximo Medievalíssimo Drops. E o resto é vida que segue.